Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo, 2 de abril de 2023. Para todos os votos que estejam a ter um bom domingo. Desta equipa que está aqui na apresentação, Ana Guedes, na produção, Lio Sailo. Pode seguir-nos em onda curta. Estamos nos 2080 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com o Beroland e na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casmai. A Voz da América em português está também em FM na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, no espaço de Angola, a questão da manutenção de infraestruturas. A propósito da queda de um edifício de 5 andares em Luanda, teremos depois também a saúde e na rubrica Fala África. A conversa hoje é com o jovem angolano Emanuel Guedes Garrido, ele é autor do livro Vencer é uma Decisão. Vamos saber do que é que se trata o livro. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Um conhecido blogger militar russo, Vladelen Tatarsky, foi morto hoje numa explosão causada por um engenho explosivo num café na cidade de São Petersburgo, na Rússia, disseram fontes noticiosas russas. Tatarsky, cujo verdadeiro nome era Maxim Fomin, tinha mais de 560 mil seguidores na plataforma Telegram e era um dos mais influentes bloggers que têm fornecido comentários atualizados e muitas vezes críticos da guerra da Rússia na Ucrânia. 6 pessoas foram feridas na explosão, disse a agência de notícias russa RIA. Pelo menos 26 pessoas morreram em furacões que atingiram diversos estados no sul e centro dos Estados Unidos. Vários bairros residenciais foram totalmente destruídos. 9 pessoas morreram no estado do Tennessee, 4 no Arkansas, 4 em Illinois, 3 em Indiana e os restantes nos estados do Alabama e Mississippi. O antigo governador do estado do Arkansas, Asa Hutchinson, anunciou que é candidato às eleições presidenciais de 2024, apresentando-se como uma alternativa a Donald Trump por parte do Partido Republicano. Falando à cadeia de televisão ABC, Hutchinson, de 72 anos de idade, diz estar confiante que os cidadãos americanos, e citamos, querem o melhor para a América e não aqueles que apelam aos seus piores instintos. O antigo governador apelou a Trump para desistir da corrida presidencial face a acusações criminais que faz face em Nova Iorque e cujos detalhes deverão ser revelados esta semana. Para além de Donald Trump, outros candidatos já anunciados à nomeação do Partido Republicano são a embaixadora da ONU Nikki Haley, a antiga embaixadora da ONU Nikki Haley e o empresário Vivek Ramaswamy. O Burkina Faso expulsou 2 jornalistas francesas dos jornais Le Monde e Libération, respectivamente, disseram os 2 jornais. O Libération disse que a sua correspondente Agnès Fèvre e Sophie Douce, de Le Monde, chegaram hoje a Paris depois de terem sido convocadas separadamente pelas autoridades militares, interrogadas e mais tarde notificadas da sua expulsão. Os 2 jornais protestaram contra a expulsão, que disseram não ter qualquer justificação. As autoridades do Burkina Faso não emitiram qualquer comunicado, mas na semana passada tinha negado uma reportagem do jornal Libération sobre alegados assassinatos cometidos pelo exército. O Papa Francisco celebrou hoje a missa de Domingo de Ramos, pouco depois de ter recebido alta do hospital, onde tinha sido internado por bronquite, e apelou ao mundo para cuidar mais dos pobres, os solitários e os enfermos. Milhares de pessoas acenaram com ramos de palma e oliveiras quando Francisco foi transportado para a Praça de São Pedro num veículo descapotável antes da missa, que durou 2 horas. As autoridades disseram que cerca de 60 mil pessoas participaram na missa.
O estado de conservação e manutenção das infraestruturas em Luanda, à luz das normas de engenharia, é o assunto que vamos falar a seguir e resulta do incidente do último final de semana em que o edifício de 5 andares ruiu na capital angolana, Luanda, sendo que uma das causas apontadas é a falta de manutenção e o avançado estado de degradação. Como convidados temos a Fabião Martins, ele é engenheiro civil, temos também com o engenheiro civil António Candumbo e ainda o desenhador, projetista e engenheiro José Miranda. É uma reportagem do Agostinho Gaeta.
A queda de um edifício de 6 andares em Luanda levantou o véu sobre o estado técnico e de degradação avançada de diversas infraestruturas na capital angolana. Especialistas fazem alerta sobre o perigo de falta de manutenção e excesso de cargas em infraestruturas. O desabamento do edifício 76-78 da Avenida Comandante Valódia, na madrugada de sábado, último 25 de março, segundo dados oficiais, terá sido resultante do esgotamento da capacidade de resistência dos elementos estruturais do mesmo. Embora não hajam vítimas mortais, os antigos moradores, 18 famílias, prontamente desalojadas e acomodados em uma unidade hoteleira em Luanda, lamentaram na ocasião as perdas materiais. Especialistas ouvidos pela Voz da América em Luanda chamam a atenção para o mau uso de muitas infraestruturas, o envelhecimento acelerado dos edifícios, a falta de manutenção e o excesso de cargas. Fatores que estimulam a perda da capacidade de resistência, o surgimento de fissuras nas paredes e lajes, entre outros elementos que podem contribuir para a queda repentina. A falta de manutenção em edifícios antigos torna-os vulneráveis e expostos, diz o engenheiro civil António Cambundo, para quem as infiltrações também afetam as estruturas e fazem com que as armaduras fiquem corroídas, deixando de atender às funções para as quais foram construídas.
De salientar também que há outros fatores que combinam para esse facto, como a falta de manutenção. A falta de manutenção, principalmente no edifício antigo, fragiliza, né? Torna o edifício vulnerável, torna o edifício exposto, né? Às infiltrações. Podemos verificar, por exemplo, estruturas totalmente infiltradas, lajes pilares, paredes descascadas, lajes fragilizadas, vigas, tanto armaduras corroídas. De modo geral, os elementos estruturais afetados, né? E quando isso acontece, os elementos estruturais deixam de atender às funções para as quais foram construídas, né? Há também outros fatores que podem combinar para tal, que eu recalco, quando, por exemplo, o solo de fundação perde as capacidades de resistência, produz recalque na estrutura, ou seja, há assentamentos diferenciados. Isso por si só causa cisalhamento, que é o corte, cria trincas, cria fissuras, tanto. Aliado a isso, a subcarga, os esforços adicionais, tanto. Tudo isso combinam, são fatores que combinam para que a estrutura colapse.
Outro fator que não deve ser descurado do ponto de vista técnico é a drenagem, uma patologia muito comum, muitas vezes diagnosticada nos edifícios construídos no período colonial. Para o engenheiro civil Celestino Lanze, em grande parte dos edifícios coloniais, as tubagens estão embutidas. Uma vez que ocorre vazamento nas paredes feitas de alvenaria, a água, na medida em que procura caminhos, resulta na umidade das paredes, o que pode forçar a desintegração dos elementos de conexão do betão.
Também existe a questão da drenagem. A questão da drenagem também é fundamental, porque grande parte desses edifícios do período colonial, as tubagens estão embutidas. E a gente sabe que as tubagens têm conexões. Se ocorrerem vazamentos e a parede normalmente feita de alvenaria contém juntas, e caso ocorra um vazamento de uma tubagem, dos canos, a água vai procurar caminho. Na medida em que vai procurando caminho, vai provocando que umidade nas paredes. Com a carga e com esta questão de patologia em relação à umidade, os elementos poderão começar a desintegrar-se. Porque a gente sabe também que o betão que é utilizado depende da classe de exposição. Por exemplo, para este caso em concreto deste edifício, como já era um edifício antigo, já apresentava algumas fissuras nos elementos estruturais. E essas fissuras foram deixando à vista as armaduras. E as armaduras, a gente sabe que são elementos que, combinado com o betão, conferem maior resistência aos elementos estruturais, principalmente à compressão. E se essas armaduras sofrerem ataques que vão provocar oxidação da armadura, rapidamente podemos assistir à perca da capacidade de resistência e assim o edifício como um todo pode perder parte dela estabilidade ou perder a estabilidade como um todo e também pode concorrer para ocorrer essas ruínas.
O acréscimo de cargas à estrutura, as obras de movimentação de terra e reservatórios de água acima do recomendado, aliados à falta de manutenção preventiva e periódica, são fatores que sobrecarregam as estruturas e que terão originado a queda do edifício em Luanda, de acordo com o engenheiro de construção civil, Martins Fabião.
Um aumento de carga na estrutura, que muitas das vezes não é recomendado, porque enquanto se projeta não se leva em conta esta carga adicional que os moradores aumentam, não é? Também, algumas vezes, costumam meter reservatórios elevados de mais de 5 mil litros e, se a gente verificar, não é só um reservatório elevado, são vários. Obras de movimentação de terra, ou seja, quando se está a fazer projetos de estrada naquela circunscrição, existem inúmeras máquinas que são utilizadas para a execução de uma estrada. Portanto, essas máquinas também costumam a influenciar, tendo em conta as vibrações que oferecem aos solos e, consequentemente, estende-se até às fundações da estrutura. Portanto, a falta de manutenção no empreendimento também é um dos fatores, porque as manutenções preventivas e periódicas são importantes para a longevidade de qualquer estrutura.
Sobre o excesso de carga que sobrepõe as estruturas, segundo o engenheiro civil António Candombo, comprometem o funcionamento dos elementos estruturais de uma infraestrutura, principalmente quando esta não tem manutenção.
O excesso de carga compromete o funcionamento dos elementos estruturais de um edifício, principalmente nesses edifícios que antigos e sem manutenção. As subcargas aleatórias comprometem a resistência do edifício. Entretanto, para termos uma ideia, um metro cúbico de água pesa uma tonelada, né? Multiplicando isso pelo número de reservatório no edifício, que muitas das vezes o edifício possui, já podemos imaginar o peso que isso traduz, né? Pensando também um pouco na situação dos geradores, os geradores produzem carga, produzem esforços que muitas das vezes não foram previstos, não foram tidos em conta, tanto no ato do dimensionamento do edifício. É claro que todos esses fatores combinados reduzem o tempo de vida e aceleram a degradação de um edifício.
Existem alterações que impactam as estruturas de forma negativa e as consequências podem ser desastrosas, como as que se observou há uma semana em Luanda. O engenheiro e desenhador projetista José Miranda fala sobre o aumento de compartimentos em muitos edifícios na capital do país e não só, que resultam em estresse sobre a fundação e sobre os pilares que os assegura. Sobre o edifício que desabou na capital angolana, o Laboratório de Engenharia de Angola, LAEA, apontou como possível causa da queda do prédio a rotura numa tubagem da rede de distribuição de água de um edifício vizinho. O também professor de Técnicas de Construção Civil, José Miranda, fala em negligência do LAEA e critica o seu modo operante em relação à necessidade de ações técnicas de prevenção.
Há alterações dos edifícios que podem causar sobrecarga. Os moradores gostam ou têm o hábito de fazer alterações sem consultar um engenheiro estrutural. Isso acaba por causar sobrecarga nos edifícios. E, por outro lado, elencar também o seguinte. A falta de manutenção, por exemplo. A falta de manutenção na estrutura é uma das causas que podem ocasionar o desabamento de um prédio. a fim de assegurar a durabilidade e a segurança da obra. Afinal, sem a inspeção e a manutenção periódica, fica difícil saber se a estrutura do prédio tem problemas que devem ser corrigidos, evitando o comprometimento das estruturas e situações piores, como desabamento. A manutenção averigua se há fissuras, trincas, sobrecargas nas estruturas, infiltrações, dentre outros problemas. É preciso que se faça a manutenção para que possamos evitar de forma periódica esses elementos que eu acabei de elencar.
A construção de compartimentos não previstos por cima de edifícios deve ser proibida e as autoridades devem ser implacáveis na tomada de medidas, adverte o engenheiro civil Celestino Lance, para quem deve haver também a responsabilização criminal de quem autoriza construções não contempladas no projeto inicial de algumas infraestruturas.
Casas que são construídas por cima dos prédios, isto deve ser proibido. Porquê? Porque vai colocar sobrecarga o edifício, porque o edifício foi dimensionado com uma determinada carga e esta carga não pode ter alteração substancial. Alguns dizem, não fez alteração, mas não caiu no dado momento. Ok, não caiu no dado momento devido àquele coeficiente de majoração que vem cautelar isso. Mas se aquele edifício era para durar 50 anos, já não vai durar 50 anos, e nos 30 ou nos 40, nós vamos começar a ter grandes manifestações patológicas devido a essa sobrecarga que foi colocada no edifício. Portanto, isto também deve ser proibido porque não esteve programado inicialmente. No entanto, nós estamos a ver aqui, prezado Agostinho, que os edifícios não podem ter carregamentos superiores com grande carga, porque comprometem os elementos estruturais. Por isso é que as diferentes entidades que fazem a gestão patrimonial dos bens públicos ou dos bens privados, em primeira instância, essas entidades é que devem ser responsabilizadas, as equipas de fiscalização, porque, por exemplo, a construção de mais 2 ou 3 andares no terraço não foram feitas de madrugada, foram feitas de dia. E as equipas de fiscalização têm vigilantes. Portanto, é preciso... Agora, se foram construídas através de uma licença, deve-se responsabilizar quem realmente cedeu aquela licença, porque...
É preciso que se estabeleçam normas que proíbam e inibam a prática de construção desordenada e fora dos parâmetros técnicos e legais em edifícios antigos, apela o engenheiro civil Martins Fabião, para quem o acréscimo de compartimentos põe em causa não apenas o tempo de vida útil dos edifícios, mas também a vida das pessoas que frequentam tais estruturas.
Este problema do acréscimo de compartimentos ou casas, se assim podemos considerar, nos edifícios, para a gente resolver, primeiro temos que estabelecer normas, regras que proibissem essa prática. No entanto, caso as pessoas descumprissem, claro, tínhamos que efetivamente aplicar multas pesadas para as pessoas terem a responsabilidade de não descumprirem essas regras que foram estabelecidas para salvaguardar a vida das pessoas que frequentam esses empreendimentos, essas estruturas.
O incidente que ocorreu no último final de semana não é o primeiro nem o único em Luanda. Em 2008, o edifício que acomodava a extinta Direção Nacional de Investigação Criminal também desabou em circunstâncias estranhas e até agora ainda não devidamente esclarecida. O Diretor Nacional de Infraestruturas Urbanas, Fernando Francisco, revelou em recente entrevista à imprensa que existem muitos edifícios no país com sinais avançados de degradação, o que representa um perigo iminente de desmoronamento a qualquer momento. Por esta razão, especialistas apelam à realização de manutenção periódica dos prédios. O engenheiro e desenhador projetista José Miranda alerta que as operações de manutenção não se reservam apenas aos velhos edifícios, mas também aos novos, para se evitar situação como a que ocorreu na Avenida dos Combatentes.
deve-se primeiramente apostar na manutenção. É fundamental apostar na manutenção dos edifícios para evitarmos aqui situações do género que ocorreu no edifício 41, não é? A manutenção. E essa manutenção significa que deve ser até mesmo dos edifícios novos, não é? Os edifícios novos e os edifícios antigos, é preciso fazer uma manutenção periódica, não é? Para evitarmos outros fatores de riscos que poderão levar ao desabamento dos mesmos edifícios.
A prevenção é o melhor caminho, por isso o engenheiro civil António Candombo apela que as autoridades trabalhem em colaboração com as diversas instituições especializadas na matéria para que atempadamente sejam diagnosticadas as patologias e se indiquem o estado atual dos imóveis.
A prevenção sempre foi o melhor caminho. Por isso aqui vai o apelo aos governos provinciais, tanto aos proprietários dos imóveis, a trabalharem com o Laboratório de Engenharia de Angola, a trabalharem com a Ordem dos Engenheiros de Angola, com as nossas universidades ou com as empresas especializadas nos setores, a produzirem relatórios que apontem as patologias, portanto, que indiquem o estado atual dos edifícios, de forma a se tomar medidas urgentes e imediatas para corrigir essas anormalidades que vemos acontecer. Por regra, toda a construção deve ser licenciada, né, pelos órgãos da administração, né? Aqui, tanto o governo provincial e os órgãos competentes devem trabalhar juntos no sentido de fiscalizar com rigor e coibir essas alterações, né? Essas construções anárquicas que vemos por aí nos edifícios, né? Essas alterações, essas transgressões que se cometem. Quando necessário, tanto desconstruir toda e qualquer construção que fere a integridade e condena o edifício ao colapso.
Para o engenheiro Martins Fabião, é preciso um aturado trabalho de sensibilização sobre a manutenção das infraestruturas, o seu uso e as consequências das possíveis alterações fora das normas.
As empresas, associações, universidades voltadas para a engenharia, arquitetura e áreas afins a essas, as startups, de modos que possam criar programas de sensibilização, né, que são efetivamente as normas voltadas para a engenharia, o que é permitido do ponto de vista da engenharia, o que não é permitido, e por fim aos moradores que têm que, de forma obrigatória, cumprir e fazer cumprir todas as recomendações dadas pelos técnicos, pelos profissionais de engenharia e arquitetura.
Trabalhos de fiscalização do estado técnico dos edifícios, assim como a responsabilização de quem autoriza alterações ou aumento de compartimentos sobre os imóveis, são ações necessárias para prevenir acidentes no futuro, segundo o engenheiro Celestino Lanze.
Deve-se apelar aos moradores e às autoridades sobre a necessidade da fiscalização, porque, primeiro, quando o edifício é projetado, é entregue ao proprietário, depois o proprietário dá o destino, como disse, se for independentemente da finalidade do edifício, em relação ao Estado. É preciso que haja maior fiscalização, maiores entes que realmente tenham formações cada vez mais para monitorar os vários edifícios em relação à sua utilização e as suas diferentes formas de apresentação das patologias, dado que nós temos vários edifícios novos que precisam ser monitorados e acompanhados em relação à sua forma de utilização para que não tenhamos, mais uma vez, infelizmente, o triste acontecimento que ocorreu neste edifício 41. Portanto, aqui há uma partilha de responsabilidade entre os moradores, que são os utentes direto, e as autoridades, através das várias entidades que existem, principalmente as administrações, os governos provinciais e até o governo central, em relação à subintendência do Ministério da Construção.
Especialistas fazem alerta sobre o perigo da falta de manutenção e excesso de carga em imóveis habitacionais. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
E hoje é domingo 2 de abril de 2023. Para todos, votos de um bom domingo e também um bom início de uma nova semana laboral. bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português neste domingo, 2 de abril de 2022. Saudação da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Lio Saíl, que está na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, não esqueça, estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos FM em São Tomé e Príncipe, mais propriamente através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo, com a ZFM, em Nampula, a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitjanô, que é Leste FM, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Berlando, também com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde. E na rubrica Fala África, a Denis Teschke conversa com o jovem angolano Emanuel Guedes Garrido. Ele é autor do livro Vencer é uma decisão. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, está convosco João Santa Rita. Um conhecido blogger militar russo, Vladlen Tatarsky, foi morto numa explosão causada por um engenho explosivo num café na cidade de São Petersburgo, na Rússia, disseram fontes noticiosas russas. Tatarsky, cujo verdadeiro nome era Maxim Fomin, tinha mais de 560 mil seguidores na plataforma Telegram e era um dos mais influentes bloggers que têm fornecido comentários atualizados e muitas vezes críticos da guerra da Rússia na Ucrânia. 6 pessoas foram feridas na explosão, disse a agência de notícias russa RIA. Pelo menos 26 pessoas morreram em furacões que atingiram diversos estados no sul e centro-oeste dos Estados Unidos. Vários bairros residenciais foram totalmente destruídos. 9 pessoas morreram no estado do Tennessee, 4 no Arkansas, 4 em Illinois, 3 em Indiana, restantes no estado do Alabama e do Mississippi. O antigo governador do estado do Arkansas, Asa Hutchinson, anunciou que é candidato às eleições presidenciais de 2024, apresentando-se como uma alternativa a Donald Trump por parte do Partido Republicano. Falando à cadeia de televisão ABC, Hutchinson, de 72 anos de idade, disse estar confiante que os cidadãos americanos, e citamos, querem melhor para a América e não aqueles que apelam aos seus piores instintos. Hutchinson tem aumentado as críticas a Donald Trump nos últimos meses e apelou agora ao antigo presidente para desistir da corrida presidencial face às acusações criminais a que faz face em Nova Iorque e cujos detalhes vão ser conhecidos na terça-feira. Para além de Donald Trump, outros candidatos já anunciados à nomeação pelo Partido Republicano são a antiga embaixadora na ONU, Nikki Haley, e o empresário Vivek Ramaswamy. O Burkina Faso expulsou 2 jornalistas francesas dos jornais Le Monde e Libération, respectivamente, disseram os 2 jornais. A Libération disse que sua correspondente, Agnès Fèvre, e Sophie Douce, do Le Monde, chegaram hoje a Paris depois de terem sido convocadas separadamente pelas autoridades militares, interrogadas e mais tarde notificadas da sua expulsão. Os 2 jornais protestaram contra a expulsão, que disseram não ter qualquer justificação. As autoridades do Burkina Faso não emitiram qualquer comunicado, mas na semana passada tinham negado uma reportagem do jornal Libération sobre alegados assassinatos cometidos pelo exército. O Papa Francisco celebrou hoje a missa de Domingo de Ramos, pouco depois de ter recebido alta do hospital, onde tinha sido internado por bronquite, e apelou ao mundo para cuidar mais dos pobres, os solitários e os enfermos. Milhares de pessoas acenaram com ramos de palma e oliveira quando Francisco foi transportado para a Praça de São Pedro num veículo descapotável antes da missa, que durou 2 horas. As autoridades disseram que cerca de 60 mil pessoas participaram na missa. O Papa, de 86 anos de idade, foi transportado para o hospital na quarta-feira depois de se queixar de dificuldades respiratórias, mas recuperou rapidamente depois da infusão de antibióticos e regressou hoje à sua residência no Vaticano. O Vaticano disse que o Papa vai participar em todos os eventos relacionados com a Páscoa, a semana mais preenchida no calendário da Igreja Católica.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos já para falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde da América. Vamos conversar com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde, doutora, mas temos aqui, vamos hoje falar sobre um problema que voltou a aparecer em África. Chama-se Marburgo, doutora. Uma doença que volta e meia aparece e é parecida com outros. Portanto, estamos a falar de uma doença viral, não é?
É, pois é, Ana. Estamos neste momento com esta preocupação, de uma forma geral, porque é verdade que o vírus surgiu em África, mas é uma preocupação global, porque este é um daqueles vírus que transmite-se muito facilmente e muito rapidamente. Já confirmado dois casos de pessoas que morreram por causa desse vírus, que é o vírus da Marburg, no Ghana, e as autoridades de saúde já começam a ficar em prontidão para que se tomem todas as medidas possíveis para minimizar o risco de transmissão deste vírus. Então, o que é este vírus de Marburg? Ou o que é a doença de Marburg? A doença de Marburg faz parte do grupo das febres hemorrágicas, que em algum momento já falamos, que são aquelas doenças que vão cursar com um quadro de febre e que a pessoa pode acabar sangrando. E o vírus de Marburg está no mesmo grupo que o vírus do Ébola. Portanto, tem praticamente as mesmas características que o vírus do Ébola e uma das principais é essa de uma rápida transmissão. Portanto, é muito importante que sejamos todos de alerta, porque é um vírus que causa uma doença que é fatal. Essa doença é comum em locais onde existem morcegos de uma determinada espécie e é frequente em países da África e no sul da Ásia também. E conforme eu dizia, é uma doença que pode se transmitir muito facilmente de uma pessoa para outra, através de contacto com secreções de pessoas doentes, como o sangue, a saliva ou outro tipo de fluidos corporais.
Doutora, esta doença era conhecida por doença hemorrágica, não é? Ou febre hemorrágica. E parece ser bastante, bastante fatal, bastante mortal. Porquê que ela é tão mortal, doutora? E de cada vez que falamos sobre Marburgo, tal como falamos do Ébola, as pessoas afligem-se tanto, doutora?
Bem, exatamente pelas características da doença que é causada por este vírus. Este vírus faz parte do grupo de febres hemorrágicas, não é? Em que, à medida que a doença vai progredindo, pode levar a esta questão das hemorragias em várias partes do corpo. E isso faz com que haja uma perda intensa de sangue e a pessoa acaba naturalmente perdendo a vida, não é? E é uma doença que cursa muito rapidamente, porque desde o aparecimento dos sintomas até que a pessoa possa perder a vida, podem passar-se apenas 8 a 9 dias. É verdade que existe um período de incubação da doença. Por exemplo, se a pessoa esteve em contato com uma pessoa que está infectada, os sintomas podem surgir entre 2 a 21 dias após o contacto. Portanto, há pessoas que podem ter os sintomas mais cedo, mas há pessoas que podem levar até 21 dias para começar a ter os sintomas, mas assim que os sintomas começam, eles tendem a evoluir muito rapidamente.
Doutora, quais são esses sintomas que podem aparecer entre 2 a 21 dias? Portanto, estamos a falar aqui de um período bastante, bastante alargado. Há sintomas que podem aparecer mais cedo do que outros?
Sim, sim, claramente há sintomas que aparecem mais cedo. De uma forma geral, os sintomas desta doença de Marburg surgem de uma forma repentina. E os principais sintomas são a febre alta, uma febre acima de 38 graus Celsius, dor de cabeça intensa, a pessoa pode ter dores musculares, mal-estar geral, pode apresentar uma diarreia persistente com dores abdominais, pode ter náuseas e vômitos e se estiver numa situação um pouco mais grave, pode ter uma confusão mental, agressividade e irritabilidade fácil. Uhum. E também essa pessoa normalmente tem um cansaço extremo. E conforme dizia, bom, estes sintomas podem evoluir muito rapidamente, de tal forma que pode-se notar, essa pessoa pode de repente começar a ter hemorragia intensa em diferentes partes do corpo, não é? E esta hemorragia que vai levar à perda de sangue e leva ao óbito.
Doutora, em termos, assim, não há, por assim dizer, nada que evite que se apanhe este vírus de Marburg. Mas antes de nós falarmos como é que se diagnostica, doutora, qual é a grande diferença que existe entre, por exemplo, Marburgo e Ébola, que aparece também com alguma frequência em África?
Bem, Ana, infelizmente, esta doença de Marburg tem sintomas que se assemelham a várias outras doenças, como, por exemplo, a febre tifoide, a malária e outras doenças hemorrágicas, como é o caso específico de Ébola. Portanto, são doenças que não têm muita diferença em termos de aparecimento de sintomas e as suas características. E, entretanto, é possível sim fazer-se um diagnóstico, mas a melhor forma de confirmar o diagnóstico é através dos exames, uhum, que vão permitir identificar o vírus específico ou os anticorpos que possam estar no corpo, exatamente por ter características semelhantes às outras doenças hemorrágicas.
Doutora, em termos de diagnóstico, para se poder fazer a diferenciação e chegar a uma conclusão, se é um vírus, se é outro, quais são os diagnósticos que se fazem e sobretudo tendo em conta as áreas para onde nós transmitimos?
Bem, os exames que são feitos são exames de sangue, não é? Os exames de sangue vão permitir identificar o vírus ou os anticorpos a nível do nosso organismo. Portanto, são exames que têm que ser feitos por uma equipe que esteja preparada e que, acima de tudo, observe todas as medidas de proteção individual, que é para minimizar o risco de contacto com o vírus.
Doutora, não havendo vacinas ou tratamentos antivirais que tenham sido aprovados, doutora, como é que se trata estes casos de vírus Marburg nos pacientes?
Olha, Ana, o tratamento deste tipo de condições, não é? Ana muito bem disse que não existe um tratamento específico. O que se faz, primeiro, é que esta pessoa tem que estar em repouso, ok? E tem que ser reidratada. E essas medidas são basicamente para controlar os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, não há um tratamento específico, mas há uma série de medidas, como essas que eu mencionei, que podem naturalmente ajudar a pessoa a sentir-se melhor, não é?
Uhum.
A sentir-se melhor, mas não é um tratamento dentro do vírus como tal.
Doutora, diz sempre que a prevenção é o melhor, não é? Há formas, por exemplo, de evitar estes vírus, doutora? Alguma coisa que as pessoas possam fazer, devam fazer, para evitar?
Bem, sim, Ana, sim. Naturalmente, há medidas que têm que ser tomadas, não é? Primeiro, é preciso que o paciente esteja isolado para que ele não espalhe a doença para outras pessoas.
Uhum.
E depois, as primeiras pessoas que estão em maior risco são os profissionais de saúde e também as pessoas que estão à volta deste paciente, que seriam as pessoas que vivem ou que convivem com esta pessoa de forma muito próxima.
Uhum.
Então, é preciso que, primeiro, os profissionais de saúde façam uso do equipamento de proteção individual, uhum, que seja adequado para evitar a contaminação. Então, assim que há a notificação de um caso numa unidade sanitária, numa região, automaticamente os profissionais de saúde têm que reforçar as medidas de prevenção individual, que é para evitarem o contacto com o vírus. E depois, as pessoas que tiveram contato com o doente devem ser colocadas em observação e, se o diagnóstico for confirmado, têm que estar isoladas. Então, essas são as medidas mais importantes para aquelas pessoas que tiveram um contacto,
uhum,
com alguém que tenha tido
problemas de Marburgo,
que tenha contraído o vírus de Marburgo. Então, essas são as medidas importantes. Agora, é verdade que às vezes é um pouco difícil, de uma forma geral, é um pouco difícil prevenir este tipo de doenças, porque muitas vezes quando aparece uma pessoa que esteja infectada, ela já esteve em contato com outras pessoas, exatamente, uhum, por aquilo que eu me referi anteriormente, que existe um período de incubação da doença. E pronto, se a pessoa está no período de incubação, não tem nenhum sintoma e vai tendo vários contactos, e isso acaba sendo um problema, porque as pessoas vão se infectando sem saber, não é? Por isso mesmo é que é preciso que se reforce muito as medidas de prevenção, principalmente para aquelas pessoas que de antemão sabe-se que têm o risco de estar em contacto com pessoas que estejam infectadas pelo vírus. Outra medida que é muito importante, Ana, é que na eventualidade de termos um caso suspeito que acaba morrendo, quer seja na comunidade ou na unidade sanitária,
uhum,
esses cadáveres têm que ter uma manipulação muito especial. Não podem ser manipulados como se manipula normalmente. E tem que haver também restrições em relação às pessoas que vão entrar em contato com esse cadáver. Tem que haver restrições em relação às cerimónias fúnebres, normalmente quando há este tipo de situações em que a pessoa morre infectada por um vírus tão transmissível e letal como este do Marburgo, normalmente não se recomenda que se faça funerais da forma tradicional, em que nós temos pessoas no funeral e por aí fora. Então, são medidas que têm que ser tomadas para evitar ou para minimizar o risco de transmissão desta doença ou deste vírus.
Doutora, as pessoas que tenham tido esta febre hemorrágica podem voltar a tê-la ou ficam imunes?
Bem, uma pessoa que tenha tido o vírus de Marburgo pode sim voltar a ser infectada pelo vírus. O fato de ter sido infectada previamente não traduz automaticamente numa situação em que a pessoa, mesmo tendo contacto, não terá doença. Não é o caso.
Uhum. Portanto, doutora, o melhor é mesmo evitar, e se tiver algum destes sintomas que a doutora mencionou, que procure tirar a limpo, de facto, o que é que está a passar, porque se tiver uma hemorragia, de certeza, sinal de um grave problema. Mas há outras que poderão não ser tanto,
mas de qualquer forma, se for uma coisa diferente daquilo que está habituado em relação à sua saúde, deverá sempre perguntar, procurar o conselho de um profissional de saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por hoje. Foi a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre o vírus de Marburg. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos da nossa audiência uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Espaço agora para a rubrica Fala África, da Voz da América, que a Denis Teschke conversa com o Emanuel Guedes Garrido, ele é autor do livro Vencer uma Decisão. Além de falar sobre o livro, o Emanuel conversa com a Denis como a comentar as expectativas dos jovens angolanos em relação ao futuro do país e os desafios que enfrentam, aliás, com as drogas. Vamos então a esta conversa com o Emanuel Guedes Garrido.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África Voa eu converso com Emanuel Guedes Garrido, autor do livro Vencer é uma Decisão. Seja bem-vindo.
Muito obrigada. Na verdade, eu sinto-me lisonjeado de fazer parte deste programa e desde já dar mais uma vez os meus agradecimentos e dizer que de facto este programa tem nos ajudado de facto a descobrirmos mais quem nós somos e a ajudar-nos também no desenvolvimento a nível intelectual e não só. Muito obrigado mais uma vez.
Manuel, é um prazer tê-lo aqui e eu gostaria que você falasse para a gente agora um pouquinho mais sobre o seu livro.
Vencer uma Decisão é um livro narrativo que foi escrito por mim, que aborda questões muito pontuais em relação à sociedade, em relação a como vencer na vida, em relação a nós agirmos ecologicamente diante de factos e não só. E ele traz uma gama de identidade que nos fazem refletir, né? E a partir dessas identidades extraídas no livro, nós possamos nos identificar com alguns personagens e não só. Portanto, é isso. O livro Vencer é uma Decisão, um livro narrativo, motivacional e ajuda, assim, de facto, tornar-nos vencedores assertivos.
Emanuel, eu queria falar um pouquinho agora aí sobre as perspectivas para o futuro aí da juventude. O presidente João Lourenço foi eleito para o seu segundo mandato no ano passado, né, em setembro, numa das eleições mais disputadas do país. Partidos de oposição e grupos cívicos apontaram irregularidades no pleito, mas o resultado foi mantido. Em Angola, o presidente governa por 5 anos. E eu queria saber quais são as suas expectativas aí para o segundo mandato.
Precisamos refletir de formas a ter um olho clínico na nova Angola que se está a formar agora. Uma Angola desafiante, uma Angola em que, de facto, os seus filhos exigem mais do que exigiriam no passado. E isso, de certa forma, traz à tona mais responsabilidade ao governo, ao novo governo e não só, para que una as forças suficientes para que possa corresponder com as expectativas. Portanto, essas expectativas devem, de facto, solucionar os problemas básicos que nós temos, como, por exemplo, os jovens refugiados em drogas, em prostituições e não só, que têm, de facto, denegrido a identidade do seu povo. E muitas das vezes se repercute na sociedade que nós temos. Uma sociedade que, de facto, não corresponde com as expectativas do governo, não só porque ela não quer, mas porque o governo também não a conhece.
Uhum. A dependência e o abuso de bebidas alcoólicas e outras drogas representam um grande problema de saúde em Angola. Muitos jovens não têm oportunidades de emprego e estudo. Outros têm problemas com instabilidade familiar, pobreza, exclusão social. O que você gostaria de dizer para esses jovens que não estão passando por um momento bom na vida deles?
Primeiro é que a solução não está no governo, não está no exterior, mas está no interior. Primeiro, dizer que estão de parabéns, porque ainda permanecem aqui agora, firmes, conforme estão, e, de facto, com uma esperança no coração de encontrar um futuro emprego dos sonhos. Mas, de facto, não param por ali em simplesmente serem expectantes, mas que vão atrás dos seus sonhos. Existe uma particularidade enorme que muitas das vezes nós não conhecemos, lá por falta de conhecimento e não só, que é muito, ela nos ajuda a ser mais proativos e, de facto, essa particularidade de conhecimento nos ajuda a enxergar o mundo à nossa volta de formas a sermos proeficientes e buscarmos realmente atrás aquilo que nós queremos. É que nós precisamos perceber que nós podemos organizar as nossas oportunidades. Georgina Machel diz o seguinte, que a vitória, ela se organiza. Nós precisamos organizar a nossa vitória. Precisamos, sim, organizar as nossas oportunidades. Reconhecer onde nós somos fracos e superarmos para que, de facto, nós possamos não depender de forças externas para nós concluirmos e culminarmos com os nossos objetivos de forma eficiente. E, no final, nós podemos dizer, vencer é uma decisão.
Emmanuel, qual é o seu maior sonho para Angola?
O meu maior sonho para Angola é que, de facto, a Angola seja independente em todos os aspectos. Que nós possamos usufruir daquilo que nós temos de forma mais assertiva possível. Que possamos ser produtivos, acima de tudo, em um país industrializado. Que possa acreditar em si, acreditar no seu povo e no seu potencial.
Quão importante é ter orgulho do país que você nasceu?
A importância de ter orgulho de Angola resume-se no hino nacional, nas cores das bandeiras, na história do nosso povo, as nossas culturas, as nossas raízes. A importância de saber que este todo desenvolvimento que nós temos, existem pessoas que deram a sua vida para isso. Portanto, isso me orgulha. E de ser angolano, fazer parte deste povo corajoso, esse povo vitorioso, esse povo que a cada dia que passa, de facto, sonha por uma nova Angola. Então, isso me orgulha muito, isso me enche de orgulho e dizer que vale a pena ser angolano.
Já estamos aqui quase no final do programa e eu gostaria de saber aí quais foram os desafios que você enfrentou aí para lançar o seu primeiro livro.
Eu tive muitos desafios e um dos desafios que eu enfrentei foi a questão da publicação. Porque por causa de alguns empecilhos que eu fui encontrando a nível de patrocínios e não só. E porque também eu mesmo custeei o livro e, de facto, até agora estou à procura de patrocínios. Mas esta foi a maior dificuldade. Neste momento está disponível em Benguela e estamos a evidenciar esforços para que possa se expandir a todo o país.
Tá certo, Emmanuel Guedes Garrido. Foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar aí sobre o seu livro Vencer é uma Decisão e também um pouquinho mais sobre a perspectiva, os sonhos seu e da juventude angolana.
Muito obrigada, Daniela.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América em português deste domingo, 2 de abril de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente domingo. Bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina deste serviço em português da Voz da América, aqui todos os dias. De todos os despedem, Ana Guedes e Ulisses Ailo, com um abraço, amigos. Então, até amanhã.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.